será o futuro da Europa nos próximos anos. Os assuntos serão vários, desde a situação do Médio Oriente ao alargamento, da geoeconomia à segurança e defesa, mas nesta ocasião eu talvez destacasse dois deles, um a situação na Ucrânia e o apoio da União Europeia, e o outro o início da discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual. No primeiro caso, como sabem, a nossa posição tem sido muito clara e consistente. Portugal tem apoiado, do ponto de vista político, militar e financeiro, a Ucrânia desde a primeira hora, e é isso que continuamos a fazer com o propósito de podermos alcançar uma paz justa, duradoura e sustentável. Isso implica o envolvimento da Ucrânia nas decisões que dizem respeito à Ucrânia e implica também o envolvimento da Europa nas decisões que dizem respeito à Europa. Não temos dúvidas que é também a nossa segurança comum que está em causa neste processo. Temos saudado os esforços que têm sido efetuados no processo que pode, e temos a expectativa, pode conduzir mesmo a uma paz justa e duradoura, e tenho a certeza que no âmbito do Conselho poderemos ter ainda mais notícia, e até lá muita coisa pode acontecer, portanto, entre o dia em que fazemos este debate e a realização do Conselho, é natural que possa ainda haver alguma novidade. Manteremos naturalmente o diálogo com a Assembleia da República se houver dados relevantes que justifiquem precisamente uma partilha de informação. Senhores deputados, relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual relativo ao período 2028-2034, nós temos participado ativamente nos debates preparatórios com a Comissão, defendendo os nossos interesses e a importância de que este novo quadro financeiro possa ser equilibrado e possa dar resposta a nível europeu e também a nível daquilo que são os interesses nacionais. Será realizado um primeiro nível de discussão no âmbito do Conselho Europeu, no qual pretendemos identificar de forma clara as nossas prioridades. E as nossas prioridades são, como sabem, a política de coesão e a política agrícola comum, que são pilares fundamentais também da própria construção europeia. E vamos naturalmente dar sequência a este entendimento, porque é esse entendimento que decorre também dos próprios tratados. Nós temos vindo a sustentar que estão em causa políticas que são essenciais para a coesão social, para o crescimento económico, para a competitividade da economia europeia e também para a segurança económica e alimentar do nosso espaço comum. Por isso, continuaremos a defender que o próximo quadro financeiro plurianual deve prever uma discriminação positiva para os países com rendimento nacional bruto per capita abaixo de 90% da média da União Europeia, e continuo também a prever uma alocação específica para as regiões ultraperiféricas, nas quais se incluem as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, para fazer face aos desafios acrescidos com que estas regiões se confrontam. Devo notar que estes são aspectos que estão previstos nos tratados e que, portanto, devem ser, por isso mesmo, preservados. Nós sabemos que este orçamento está sujeito a enormes pressões, ao reembolso dos empréstimos do PRR, a par de um conjunto de prioridades com as quais também concordamos, o apoio à Ucrânia, o investimento na segurança e defesa, o reforço da competitividade europeia. Mas é nosso entendimento que isto tem que ser conciliado e compatibilizado com estes princípios que enunciamos. É um trabalho difícil, duro, vai ser exigente para todos, mas pretendemos realizá-lo com sucesso no resultado final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, de facto, o próximo Conselho Europeu acontece num momento absolutamente decisivo da discussão da proposta do quadro financeiro plurianual 2028-2034. Numa circunstância em que há enorme pressão de recursos, quer pelo quadro económico da União Europeia, quer pela guerra e pelo apoio que é necessário fazer ao esforço de guerra da Ucrânia. Contudo, também é nestes momentos que as definições e os princípios que subjazem à nossa União Europeia não podem nem devem ser, em nenhuma circunstância, esquecidos ou negligenciados. E queria-lhe falar exatamente da coesão e daquilo que é a política agrícola comum. Quer a coesão, quer a política agrícola comum, tiveram sempre definições muito concretas de apoios e pacotes e envelopes financeiros diretos que tinham, ademais, para além do objetivo de desenvolvimento em sintonia das diversas regiões e dos diversos membros da União Europeia, não poder dar a oportunidade dos países com maiores recursos, injetando os seus recursos, desequilibrarem de forma perniciosa o próprio comportamento do mercado. Isto é um princípio fundamental da nossa livre circulação de mercadorias e pessoas. E esta circunstância que hoje observamos, que merece contestação dos quatro maiores partidos com assento no Parlamento Europeu, é para nós um ponto de honra. É certo que o artigo número 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia consagra às regiões ultraperiféricas um apoio direto e específico para que se mantenha níveis de desenvolvimento e crescimento compatíveis com o que é definido para a restante da União Europeia, mas se assim o é, esta proposta agora em cima da mesa de nacionalização de fundos de coesão e política agrícola comum é para nós algo absolutamente inaceitável. E sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro e o nosso Governo têm já dado estas mensagens até pela voz do Sr. Ministro da Agricultura e do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, perguntamos-lhe, porque para nós é absolutamente crucial, se vai haver esta defesa acérrima deste princípio, que é constitutivo da nossa União Europeia, e se vamos pugnar para que aquilo que são os envelopes financeiros atualmente destinados à coesão e à política agrícola comum, não só não têm retrocesso, mas como possam vir a ter incremento, é bem da nossa competitividade e da nossa autonomia estratégica europeia num quadro de desafios geopolíticos internacionais cada vez mais pressionantes. Queria também dar-lhe o seu comentário àquilo que é a geoeconomia. O nosso país tem trilhado opções através do Governo, desde da manutenção e atração do talento jovem, desde aquilo que são medidas de facilitação às novas empresas, aquilo que são medidas na área da transição digital e verde, e estas circunstâncias têm que concorrer para que os fundos que existem na União Europeia, nomeadamente o projeto da União Europeia da poupança e do investimento, para que aquilo que é poupança seja feito em investimento produtivo na Europa e não em mercados fora da Europa. E a criação destas condições para que o capital de risco aposte nestas oportunidades inovadoras e, de algum modo, disruptivas, é um processo que o Governo tem demonstrado em várias frentes concorrer para conseguirmos atingir esse desiderato. Finalizo com o tema da Ucrânia. A Ucrânia debate-se por nós em nome da nossa liberdade, dos nossos princípios democráticos e da nossa estrutura basilar da União Europeia, e todo o esforço de apoio é pouco. É verdade que já foram dados à Ucrânia cerca de 190 mil milhões de euros, dos quais 66 mil milhões diretamente em esforço militar, mas importa reforçar e reafirmar uma posição que Portugal foi pioneiro. Portugal foi um dos primeiros países sempre colocado ao lado da Ucrânia na defesa acérrima dos valores, da liberdade, de um valor ocidental de soberania e de respeito pelo direito internacional. E, Sr. Primeiro-Ministro, perguntamos e queremos que continue a colocar-nos na linha da frente da defesa daquilo que é a nossa integridade, daquilo que é da defesa dos nossos valores, na defesa de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz. Obrigado pelas questões, que são, de facto, as questões que mais nos mobilizam na reunião deste Conselho Europeu. Em primeiro lugar, relativamente ao quadro financeiro plurianual, embora seja apenas o arranque da discussão, há questões de princípio que temos que fixar numa altura onde os desafios de financiamento são efetivamente muito, muito elevados. E são elevados pelas razões que enunciou, de conciliação entre, por um lado, o pagamento dos empréstimos do PRR, que foi um esforço enorme que mobilizou todos os Estados-membros na recuperação do impacto da pandemia, depois ainda por cima agravado com o processo inflacionista. Por outro lado, a própria ajuda à Ucrânia, porque a ajuda financeira da União Europeia está também hoje a condicionar o financiamento dos próximos anos e a própria solução que vier a ser encontrada, que é talvez a matéria mais premente nos próximos dias e cuja evolução não consigo antecipar em definitivo, e que tem depois também uma relação com o acréscimo de investimento na segurança e defesa. Por outro lado, o novo alinhamento no que diz respeito à aposta na competitividade e a criação de uma linha própria para estimular o crescimento económico e a competitividade à escala europeia, tudo isso, obviamente, coloca uma pressão muito maior sobre os instrumentos que, tradicionalmente, nós, em Portugal, mais víamos como os especialmente direcionados para o país. Refiro-me aos fundos de coesão, à política agrícola comum e também às ajudas diretas às regiões ultraperiféricas. Nós temos construído um argumentário que é um argumentário que simultaneamente encontra respaldo nos tratados e, portanto, no cumprimento de normas que estão estabelecidas e que têm que ser respeitadas, mas ao mesmo tempo também, para não sermos apenas positivistas, se me permite o termo, também na própria finalidade, na própria consequência subjacente aos princípios de solidariedade, aos princípios de justiça entre Estados-membros que a política de coesão e a política agrícola comum contemplam. Nós não podemos ter o estímulo da competitividade à escala europeia se não tivermos coesão económica, coesão social, coesão territorial. Não podemos, essa é uma componente da própria competitividade. Nós não podemos construir uma Europa competitiva se estigmatizarmos as regiões que com mais dificuldade, porque elas vão ficar ainda piores. Elas vão ficar, naturalmente, com um índice de desenvolvimento ainda mais penalizadores e, portanto, com as suas sociedades, com as suas comunidades, ainda em situação de maior dificuldade. E, portanto, uma Europa competitiva, uma Europa pujante economicamente, também tem de ter este princípio consagrado e, portanto, não sei, parece que houve aqui alguma, enfim, alguma curiosidade com o termo positivo, positivo no sentido jurídico. A consagração jurídica do tratado não deve ser exclusiva do argumento literal de lá estar, deve ser também deste argumento sistemático de inclusão nos princípios da própria União, naquilo que é subjacente a este projeto comum de alicerçar o desenvolvimento social, o desenvolvimento económico, até num contexto também de valorização política que hoje está diante de nós, mormente nas questões da segurança e defesa. A esse propósito, de resto, a questão que mencionou da geoeconomia, da valorização dos instrumentos de financiamento privados, o estímulo de um mecanismo de poupança e investimento próprio, onde os europeus possam utilizar os seus próprios recursos ao invés de estarem a financiar outros blocos